Aleluia, glórias a Deus. Essa semana, nós fomos surpreendidos, logo no início, com aquela cena de dezenas de ônibus sendo incendiados na nossa cidade. Você talvez que esteja cultuando conosco pela internet, talvez essa notícia não tenha chegado até você. E eu acompanhei, através de alguns veículos de comunicação, e foi muito interessante porque teve uma determinada repórter que falou sobre a capacidade que aquelas pessoas tinham, a articulação que elas tinham de fazer em pouco tempo a cidade parar. E naquele mesmo momento, eu pensei, tá aí uma demonstração de unidade. Por incrível que pareça. Satanás, ele conhece a força da unidade. Ele conhece o poder que ela tem. Mas nós, que somos, que fomos salvos em Cristo, conhecemos também. A unidade, ela é um catalisador do mover de Deus na vida da igreja. Onde existe unidade, existe ali um ambiente diferente, onde a presença de Deus se manifesta de forma especial. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra isso. Lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a gente vê, por exemplo, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em unidade, criando tudo aquilo que a gente conhece. Em Apocalipse, a gente vê a igreja de Jesus, que Ele mesmo reúne e leva para viver eternamente em unidade com Ele. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, a Bíblia diz assim: onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nos mostrando que onde há unidade, há a presença de Deus. Em João 17, versículo 20, rogo, aqui é Jesus orando, também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amaste como igualmente me amaste. Aqui a gente vê a unidade como vontade de Deus para nós, para o seu povo. Romanos 15, versículos 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê a unidade gerada pelo próprio Deus. Segunda Crônicas, capítulo 5. Quando o rei Salomão estava concluindo a construção do templo, a Bíblia diz que ele reuniu todo o povo, e os sacerdotes e os levitas, em uníssono, em uma só voz, adoraram, louvaram e agradeceram a Deus. E que naquele momento a nuvem de Deus encheu o templo. A glória de Deus encheu aquele lugar, ao ponto de que os sacerdotes, eles não podiam mais desempenhar as suas atividades. Algumas versões falam que ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Onde existe unidade, existe um ambiente para a manifestação da glória de Deus. em Atos, capítulo 2, versículo 44. Diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A unidade, a manutenção dela é responsabilidade nossa. Então a Bíblia fala do início ao fim, eu citei aqui só alguns exemplos da importância que esse tema tem para Deus, para o nosso Criador. Mas fato é que, apesar de tudo isso, a unidade ela não impede a chegada dos problemas. Mesmo que a unidade ela seja tão importante, ela não nos livra das situações difíceis aqui. A pergunta é, o que que a gente vai fazer quando a unidade for ameaçada? Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a minha reação? Qual vai ser a posição da igreja? O que a gente vai fazer quando surgirem problemas na unidade? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou conectasse em Efésios, no capítulo 4. Eu me peguei essa semana meditando nesse capítulo, nesses 32 versículos, e eu fui tão mexida por eles, eu fui tão tocada profundamente por essas palavras de Paulo, eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Enquanto você abre ou conecta a sua Bíblia, nós não vamos ler esse capítulo inteiro, apesar de que eu recomendo a você que faça isso, porque cada versículo desse capítulo, ele tem tanto a nos ensinar e é de uma profundidade, de uma clareza tão grande. Nesse capítulo, Efésios, de número 4, o apóstolo Paulo nos lembra que a unidade, ela começa em Cristo, porque Ele é o cabeça. E que a unidade, ela se manifesta quando há crescimento no amor, quando há edificação mútua e exercício dos dons espirituais, ou seja, quando o serviço da igreja é aplicado. E ele fala que o resultado da unidade é a maturidade dos salvos. Isso ele fala ali nos primeiros versículos. Depois, mais ou menos ali por volta do versículo 17, ele fala que nós, como membros do mesmo corpo, nós devemos abandonar a nossa antiga forma de viver e nos revestirmos da nossa nova natureza, que foi criada para ser semelhante a Deus. E em seguida, lá no versículo 26, é a partir dele que eu quero chamar a sua atenção. Paulo, ele começa a fazer algumas exortações para aquela igreja ali. Sobre o que significa abandonar essa antiga forma de viver. A partir do versículo 26, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Existe um fato aqui que Paulo está constatando. Que a ira, a raiva, ela é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo que algo aconteça para que você e eu sejamos tentados a estremecer, a abalar. Não é porque nós fomos convertidos, salvos, alcançados pelo sangue de Jesus, que nós fomos destituídos de emoções, que as nossas emoções foram arrancadas de nós. A raiva, ela não é muito bem vista Eu me lembro de um filme infantil que eu gosto muito. Você que tem filhos talvez já tenha assistido. Divertidamente. É um filme que retrata algumas emoções. E como elas nos influenciam a reagir. E existe ali um personagem, a raiva. E ele é bem estressadinho. Ele é vermelho. E ele é impaciente, ele é intolerante. E ele, quando se apresenta, tudo muda. A raiva. A raiva, ela não é muito bem vista. Ela não é um sentimento que a gente gosta muito de ter. Não é um sentimento que a gente gosta de manifestar, mas fato é que a raiva faz parte de nós. Ela está dentro de mim, ela está dentro de você. Por mais que você seja crente há muitos anos, por mais que você seja um líder, por mais que você pregue a palavra, a raiva está aí dentro de você. Mas sabe, a raiva, ela não é necessariamente ruim. Apesar da gente olhar para ela, não com bons olhos, ela não é necessariamente ruim. A Bíblia fala, inclusive, de alguns episódios em que o próprio Jesus manifestou raiva. É verdade. Talvez seja meio estranho para você imaginar aquela cena de Jesus revirando as mesas. Porque a gente está acostumado, quando a gente pensa em Jesus, em pensar nele com uma fala mansa. E é verdade. Mas assim como eu e você, Jesus, ele também precisou lutar. Ele também precisou dominar emoções, reações. Então eu queria nessa manhã que a gente pudesse fazer três avaliações. Três avaliações necessárias antes de agir pela raiva. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E essa palavra aqui, irados, no texto original, ela quer dizer quando vocês ficarem inundados. Quando vocês forem atingidos por algo que tome conta de vocês e vocês forem expressar. É isso que a palavra original quer dizer aqui para a gente. Não pequem. Então, a primeira avaliação necessária que a gente precisa fazer antes de agir movido pela raiva, a gente precisa perguntar a nós mesmos. Essa forma de expressar a minha raiva, ela é pecaminosa ou não? Sabe por quê? Porque existe uma expressão da raiva que pode estar alinhada com a vontade de Deus. Existe uma forma de expressar a raiva que faz o bem, que gera o bem. Mas existe uma forma de expressar a raiva que faz o mal, porque ela está concentrada na punição do outro, no castigo do outro, na vingança. E essa ira, essa raiva que provém de nós, que provém da carne, ela mata. Volta a sua Bíblia, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 5, nos mostra exatamente isso, essa ira que é fruto da carne e o fruto dela, o resultado dela. Gênesis capítulo 4, versículo 5, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Atenção, Deus ele não repreendeu Caim por sentir raiva. Deus ele não falou para ele: Caim, isso que você sente, esse sentimento que está aí dentro de você, não. Ele não fez isso. Mas ele sinaliza Caim que a partir dali existe uma escolha. A partir dali existe um limite que pode ser rompido e que depende dele. Então, quando vocês forem tomados, inundados pela raiva e vocês forem expressar, se certifiquem de que vocês estão expressando contra a pessoa certa, no grau certo, na hora certa, pelo motivo certo e da forma certa. A gente precisa fazer uma avaliação muito sincera. A gente precisa olhar para dentro de nós e ter certeza de que a manifestação da nossa raiva, ela está livre do orgulho, ela está livre da malícia, ela está livre da competição, ela está livre da vingança. A primeira avaliação que eu e você precisamos fazer é essa. Antes de agirmos movidos pela raiva, é quando ficarmos irados, termos cuidado e avaliarmos se essa reação não será uma reação pecaminosa. É isso que a palavra nos ensina aqui. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. A segunda avaliação necessária que a gente precisa fazer, antes de nos movermos encorajados, impulsionados pela raiva, é perguntar a nós mesmos: eu estou conservando isso dentro de mim? Eu estou conservando a ira, eu estou conservando a raiva dentro de mim? O que Paulo quer dizer aqui não é que você só pode sentir raiva até às 6 da tarde. Não é isso. Não é que à noite você não pode sentir raiva. Não é isso. Mas o que ele chama a sua atenção e a minha atenção é para o fato de que a gente não pode dar espaço para que ela se acomode dentro de nós, para que ela encontre um lugar, para que ela vire dona do lugar. É isso que ele quer dizer. Porque a raiva, ela é como um vírus. Nós vivemos alguns poucos anos atrás a força, o poder de um vírus descontrolado. E a raiva é como um vírus. E se ela é como um vírus, ela é contagiosa. E se ela é como um vírus, ela manifesta sintomas. Ela se revela. E a raiva, ela nunca está sozinha. Ela está sempre acompanhada. A raiva, ela vem acompanhada da murmuração, da ingratidão, da crítica, do pessimismo, da vitimização, do isolamento, do egoísmo, da hostilidade. Ela nos faz viver amarrados no passado. A raiva nunca vem sozinha. E ela não faz mal só para os outros. Ela faz mal para quem sente, para quem a conserva. Sabe por quê? Porque ela distorce a visão de quem nós somos. E ela arranca de nós esperança. A raiva é muito poderosa. Sendo que Jesus, quando ele veio, entregou a vida dele, morreu para que eu e você pudéssemos viver. Viver de verdade, não só sobreviver, sabe? Viver de verdade. Ele fez isso para que a gente pudesse substituir a murmuração pelo louvor. Ele fez isso para que a gente pudesse substituir a crítica pela empatia. O pessimismo pelo equilíbrio. O isolamento pela comunhão. O egoísmo pela generosidade e a hostilidade pela mansidão. Jesus, quando morreu, ele nos deu a oportunidade de viver a vida dele. Sabe, a raiva, ela vai vir. Entre nós, na sua casa, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, no curso. No retorno da Avenida das Américas, no supermercado, na célula, no grupo de serviço, no ensaio, no treinamento, na viagem, a raiva vai vir, mas ela não pode ficar. A raiva, ela vem. Mas da mesma forma que ela vem, ela vai. A raiva, ela não pode nos dominar ao ponto de nos fazer errar o alvo. A raiva, ela não pode vir para morar dentro de você. Sabe por quê? Porque a raiva, quando ela vem e ela mora, ela cria uma cadeira, um assento para o diabo. É isso que a palavra está falando para a gente. A raiva, quando ela vem, ela fica, e ela se acomoda, e ela toma espaço, e ela vai encontrando lugar. Ela começa pequena, ela chega, ela entra pela sala, daqui a pouco ela já está na cozinha, e ela já subiu as escadas e chegou no quarto. E quando você vê, ela tomou tudo. E além disso, ela cria um assento do tamanho de Satanás. Então, a primeira avaliação, quando a raiva chegar, de que a gente precisa fazer é cuidar. Para que esse sentimento, ele não se manifeste em uma atitude pecaminosa. A segunda avaliação é nos certificarmos de que a raiva, ela não está conservada dentro de nós. A terceira avaliação é a gente observar se a gente não está abrindo espaço para a ocupação de Satanás dentro de nós. Porque o texto diz: apaziguem. Para não dar lugar ao diabo. Para não dar lugar a Satanás. Sabe, Satanás, ele fica à espreita. Como alguém olhando pela fresta da porta, ele fica ali. Observando. Aguardando uma oportunidade. Aguardando um pequeno espaço. Que é gerado pelo pecado. Ele aguarda uma oportunidade para tornar aquele mal ainda maior. E é por isso que vem as divisões. É por isso que vem a violência. Começa com uma pequena fagulha, com uma pequena brecha. E é por ali que ele vem. E ele torna algo que começou pequeno numa verdadeira bomba. É isso que ele faz. Satanás, ele aumenta a influência, ele é capaz de ter influência sobre nós a partir do descontrole da nossa língua. A Bíblia fala tanto sobre a língua. O menor órgão, poderosíssimo. Satanás, ele aproveita uma oportunidade. Quando a gente é inundado pela raiva e a gente não avalia se aquela reação, se aquela fala, se aquela atitude, ela é pecaminosa. E quando a gente não avalia e a gente escolhe o que a gente não deveria escolher e a gente conserva dentro da gente aquilo ali, aquela palavra que a gente ouviu, aquela cena que a gente viu, aquela expectativa que foi frustrada, e a gente conserva aquilo dentro da gente, e sem perceber, a fresta abre um pouquinho mais, e abre um pouquinho mais, e abre um pouquinho mais, e é por ali que ele aumenta a influência sobre nós. Como saber? Como saber se a fresta abriu? Como saber se essa reação, se essa atitude, ela tem sido influenciada por ele? Avalie suas palavras. Elas têm sido palavras de acusação contra o outro? No momento do conflito, elas têm sido palavras de acusação? É muito possível que, se a resposta for sim, é muito possível que ele esteja ali encontrando essa brecha. Porque ele é o acusador. Então, não é tão simples. Não é simplesmente fingir que não aconteceu. Não é simplesmente deixar para lá. Não é bem assim. Quando a gente não resolve as nossas questões, quando a gente não procura o outro, quando a gente, em humildade, não vai ou não recebe, a gente está dando espaço para Satanás entrar e para tornar em algo muito maior. Resolva o seu problema. Resolva o seu problema. Se a gente não resolve as coisas, se a gente não resolve os problemas, a gente pode dar espaço. A gente pode abrir uma janela de oportunidade para algo muito maior. Como que você tem expressado a sua raiva? Lembra, sentir o sentimento, a gente não tem controle sobre ele. Nós somos seres humanos. Convertidos ou não, somos seres humanos. Ele vem, a raiva vem sobre nós. E ela vem tomando conta e inundando a gente às vezes, é verdade. Talvez seja aquela palavra que você já está cansado de ouvir. Ela vem. Mas existe uma escolha. Existem ali alguns momentos em que a gente pode definir o que vai acontecer depois. Então, quando a raiva vier e inundar você, não peque. Peça ao Espírito Santo que habita em você. Espírito Santo de Deus, eu não consegui. Eu não consegui, você sabe como é difícil para mim. Mas me ajuda a ser santo. Me ajuda a permanecer fiel. Me ajuda a não te desagradar. Caso já esteja aí dentro de você, talvez há anos, talvez você esteja carregando há anos uma palavra, uma expressão, talvez algo que você leu, você viu, e aquilo ali está dentro de você e você está preso há 30 anos atrás, 15 anos atrás, 2 dias atrás. Talvez algo que você ouviu hoje. Não conserva isso. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa ele vir e fazer uma faxina. Limpar, lavar a tua alma, as tuas emoções. Deixa ele jogar água, esfregar. Deixa ele vir e tirar e arrancar isso aí. Não conserva isso dentro de você. Não fica paralisado. Existe vida. Existe algo novo. Existe esperança. Peça perdão. Talvez você veio para cá hoje de manhã e você acendeu aquela fagulha. Peça perdão. Talvez você veio para cá hoje de manhã e você ainda não resolveu. Resolva. Libere. Solta. Deixa ir. Desamarra, desfaz o laço. Deixa aí. Sabe por quê? Porque questões, problemas que a gente não resolve entre a gente, que a gente não resolve na nossa casa, com os nossos filhos, aquele perdão que a gente não pede por causa do orgulho, porque a gente acha que o outro é imaturo demais para entender. Aquele perdão que a gente não pede para o nosso irmão, para a nossa irmã. Ou aquele perdão que a gente não recebe para o nosso irmão, para a nossa irmã. É muito mais do que isso. Porque a unidade, ela atrai o mover sobrenatural. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos aí, no seu lugar. A unidade, ela é um ambiente onde Deus se move de forma sobrenatural. A unidade, ela é vontade de Deus para todos os seus filhos e filhas. Quando vocês sentirem raiva, não pequem. Apaziguem, acalmem na ira, antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Talvez seu coração esteja doído agora. Talvez você tenha vindo para cá e essa não era a mensagem que você esperava ouvir. Mas nosso pastor, ele começou esse momento aqui na oração dele, dizendo que seja o que a gente precisa, não é? Se é o que você precisa, irmão, abre o teu coração. Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Deixa ele quebrar o que tiver que ser quebrado. Deixa ele reescrever. Começa a falar com ele aí no seu lugar. Fala, Espírito Santo, eu não sei nem por onde começar. Mas eu quero que esse domingo seja um domingo de esperança para mim. Fala para ele. Eu não quero mais acreditar nas circunstâncias ou me mover por medo. Eu quero caminhar pela fé. Eu quero caminhar em obediência.
Eu sei que foi pago um alto preço.
Escuta essa música.
Para que contigo fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate do Senhor.
Ficar de pé. Você pode estender suas mãos, fazer esse compromisso hoje. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade na nossa vida porque nós somos teus. Nós não pertencemos a nós. Nós queremos sujeitar a nossa carne, a nossa mente, as nossas emoções ao Senhor nessa manhã. E pedir que o teu Espírito Santo atue em nós. Nós queremos ser transformados, Deus. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós queremos viver uma vida nova, fruto do teu sangue derramado, entregue por amor a nós. Nós queremos, Pai, que esse domingo seja um domingo de esperança para nós. Nós não queremos mais nos mover pelas palavras das pessoas, pelas expectativas das pessoas. Nós queremos nos mover pela tua voz, o Senhor diz quem nós somos. Senhor, nós queremos pedir perdão. Perdão, Pai, pelas vezes que nós permitimos que a raiva nos fizesse errar o alvo. Perdão por nós. Nos ajuda, Senhor, a arrancar toda a raiz, tudo aquilo que está lá dentro e que precisa sair. Que precisa sair para que flua a tua vida. Que precisa sair para que a gente desfrute da vida que você tem para nós. Que precisa sair, Deus, para que a gente libere palavras de bênção. Para que a gente enxergue a vida que o Senhor tem para nós. Precisa sair, Deus, para que a gente edifique uns aos outros. para que a gente não perca tempo com aquilo que não importa. Precisa sair para que os nossos filhos vejam a manifestação da tua glória no nosso meio. Precisa sair para que haja liberdade, para que o teu Espírito Santo venha e para que a tua glória se derrame no nosso meio. Faz isso, Senhor, na nossa casa. Senhor, a nossa casa é tua. O nosso casamento é teu. Os nossos filhos são teus. Os nossos relacionamentos, Senhor, tudo é para ti, tudo é para a tua glória. Senhor, faz isso na nossa igreja. Senhor, cada área dessa igreja é tua. Da nossa liderança até aquele ministério que está começando agora, tudo é para ti. Espírito Santo, nos ajuda a liberar o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções. Nos ajuda, Senhor. Faz uma limpeza em nós. Senhor, nos ajuda a arrancar agora, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sobre nós, tira aquilo que não vem de ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de recomeçar. Senhor, nos dá coragem para procurar aquela pessoa. Nos dá coragem e equilíbrio. Nos ajuda a manter os nossos olhos em ti. E a não nos esquecer que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus pela liberdade que Ele te dá a oportunidade de viver hoje. E na força do